Tenho de respirar. Relaxa.
Não consigo respirar. Odeio-me na maior parte dos dias.
Estou ansioso. Ansiedade.
Estou tão cansada.
Estou sempre com medo que descubram que sou um impostor.
Sou uma impostora.
Sinto-me um impostor.
Não consigo respirar. Não consigo estou sempre com sono. Mas quando preciso dormir,
sou
não
dispensável. Penso que vou falhar.
Estou cansado com muito trabalho.
Tenho estado muito cansado.
Já acordo ansiosa.
Não vou ser capaz.
Sinto que nunca sou boa o suficiente.
Não sou forte o suficiente.
Tenho o peito em carne viva.
Estar sempre bem é uma pressão enorme. Leva a dissimulação.
Acho sempre que estou a mais ir alcançar os meus objetivos.
Tentar não controlar tudo à minha volta. Ninguém espera isto de mim. Só eu.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Voz é Esta? Eu sou Helena Bento e hoje vamos falar sobre o uso de psicadélicos na área da saúde mental. Procuraremos perceber, desde logo, que substâncias têm sido estudadas, testadas clinicamente e utilizadas, e em que doenças. Vamos também tentar perceber o que se sabe, até ao momento, sobre a eficácia dos tratamentos com psicadélicos e quão disseminados estão estes tratamentos em Portugal. O potencial terapêutico destas substâncias é inegável, mas têm sido levantadas dúvidas e questões, nomeadamente no que diz respeito à regulamentação. Há vários desafios pela frente e vamos querer conhecer cada um desses desafios ao longo desta conversa. Para responder a todas estas questões, tenho comigo Albino Oliveira Maia, psiquiatra, diretor da Unidade de Neuropsiquiatria da Fundação Champalimaud, em Lisboa, e professor na Nova Medical School. Também presente em estúdio está Patrícia. Tem 21 anos, vive em Lisboa e no final de 2021 participou num ensaio clínico na Fundação Champalimaud com cetamina, uma substância que deriva da cetamina, que é um anestésico com propriedades psicadélicas. O ensaio destinava-se a pessoas com depressão resistente a tratamento, como é o caso de Patrícia, cujos primeiros sintomas depressivos surgiram na pré-adolescência. Patrícia não é o nome verdadeiro da nossa convidada, que nos pediu para manter o anonimato durante este episódio. Olá, Dr. Albino, olá, Patrícia, e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para participar neste episódio.
Helena, foi um prazer, e é um prazer estar aqui com a Patrícia, acima de tudo.
Obrigada.
Esta é a nossa voz, a voz da Médis, sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
Patrícia, no final de 2021, foi-lhe administrada pela primeira vez a cetamina, no âmbito de um ensaio clínico realizado na Fundação Champalimaud. A essa sessão viriam a seguir-se outras, mais frequentes, de 15 em 15 dias. Também tem feito terapia e medicação. Como é que chegou até à Fundação e em que contexto se deu esta participação no ensaio clínico?
Eu cheguei à Fundação porque procurei ajuda. Eu cheguei também ao ensaio clínico através do Dr. Albino, que não me recordo se foi na primeira ou na segunda consulta em que o doutor falou sobre o estudo e eu aceitei.
Mas chegou, antes de ter chegado à Fundação, já era acompanhada? Já tinha pedido apoio? Que tipo de acompanhamento é que tinha até esse momento?
Eu, até chegar à Fundação, tinha sido acompanhada. Comecei a pedir ajuda psicólogos quando nos meus 16 anos.
Uhum.
E a partir daí já não estava muito bem e pesquisei e procurei ajuda psiquiátrica nos meus 17, 18 anos. Foi aí onde comecei a ter o meu primeiro psiquiatra. E depois consegui um acordo com a clínica, não é clínica, é o centro de saúde, e comecei a ter consultas a partir do centro de saúde, que era uma vez por mês, quando tinha consulta, e não podia continuar assim.
Portanto, as consultas não eram muito frequentes e a Patrícia precisava de uma ajuda mais regular.
Certo, sim. Não me sentia mesmo nada apoiada. E foi o que me fez procurar ajuda na Fundação Champão Limão.
Mas disse que sentiu essa necessidade de procurar ajuda aos 16 anos. Mas o que é que aconteceu na altura? Que sintomas é que tinha? O que é que se passava?
Eu acho que foi um acumular de muita coisa e muitos sentimentos. O que me fez fechar muito. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, muito fechada. E foi uma coisa também que as pessoas à minha volta começaram a reparar. E já não conseguia esconder, porque eu escondia os meus sintomas, escondia que estava bem, mas não estava. E foi isso que me fez procurar e mesmo dar a mão à ajuda.
Mas então, no fundo, isolava-se muito? Era isso que acontecia?
Sim. Uhum. Eu isolei-me toda a gente. Foi uma fase muito difícil, porque também, como disse, não era uma pessoa muito aberta, não fechava muito e não dizia a ninguém, nem aos meus pais, nem ninguém.
E a Patrícia chegou-nos, agora falando mais em terminologia mais psiquiátrica, com um misto de dois problemas. Portanto, estava claramente com um quadro depressivo e tinha também um quadro ansioso importante. E já tinha feito vários medicamentos, estava a ser seguida, quer dizer, esta questão de estar a ser seguida uma vez por mês em consultas de psiquiatria é já bastante frequente, apesar de tudo, não é? Portanto, a questão não era propriamente precisar de um seguimento mais frequente, era precisar de novos instrumentos diferentes.
Porque já tinha experimentado
isso. Já tinha feito vários medicamentos, já tinha feito psicoterapia, já tinha feito psicoterapia com vários psicólogos diferentes. Portanto, até já tinha tido acesso às estratégias de primeira linha que existem, que estão disponíveis. E estava muito atrapalhada. Até é uma jovem estudante, não estava a conseguir estudar, não estava a conseguir cumprir com as suas atividades normais, escolares, sociais, familiares. Estava muito impactada por estes sintomas e procurou-nos ajuda, não para participar no ensaio, mas porque queria perceber que alternativas nós tínhamos para oferecer. E na altura as alternativas que tínhamos a oferecer, diferentes daquelas que já tinham sido oferecidas antes, eram alternativas de estimulação cerebral, e este ensaio aconteceu que estava em curso na altura em que a Patrícia nos bateu à porta, e a Patrícia, em conjunto com a família, optou pela participação no ensaio.
E aos dias de hoje, depois da Patrícia ter participado nesse ensaio, sobre o qual, enfim, irei fazer mais perguntas sobre o mesmo, mas gostava de perceber um bocadinho em que é que consistiu essa participação, em termos de quantas sessões é que a Patrícia fez, a duração destas sessões, sobre que forma é que o fármaco, a cetamina, era administrado. Pode descrever-nos um pouco esse processo de participação no ensaio clínico?
Sim, sim. No início, no início do ensaio, até ao final, esperando, eram feitos questionários que duravam por volta de uma hora, duas horas, ou seja, eu chegava lá de manhã à fundação, tinha os questionários e depois tinha consulta com o Dr. Albino e de seguida fazia-se a administração.
Que a cetamina é administrada por via nasal.
Certo, sim. Que depois de administrada uma certa dose, fica-se duas horas no quarto a ser acompanhado.
E quantas sessões foram no total, no contexto deste ensaio clínico?
Foram muitas.
Foram muitas, sim.
No início, só dizer uma coisa, há aqui um outro grupo profissional importante, muito participativo neste estudo. Não era eu que fazia a administração do medicamento à Patrícia, ela era feita sob supervisão de alguém da equipa de enfermagem, que era depois quem fazia também o acompanhamento nessas duas horas de observação que a Patrícia descreveu. e o número de administrações, de acordo com o protocolo de estudo, inicialmente foram feitas 2 vezes por semana, depois foram feitas 1 vez por semana, depois passou para 2 em 2 semanas e o protocolo permitiria fazê-las mais frequentemente, mas isso não foi necessário. No caso da Patrícia, portanto, manteve-se, e na verdade ainda se mantém, apesar do ensaio ter terminado, manteve-se com administrações quinzenais de cetamina.
Mas não estamos a falar de uma terapia com cetamina, ou seja, o ensaio clínico em si testava os efeitos da cetamina. Não estamos a falar, de, como existe noutros sítios em Portugal, das terapias assistidas por... No modelo não é
isso. O modelo é um modelo de administração do medicamento e um conjunto de estratégias de supervisão e vigilância que não tem uma estrutura psicoterapêutica rigidamente estabelecida. A Patrícia é um bom exemplo da possibilidade de, dentro deste ensaio, a pessoa fazer também psicoterapia. Mas essa psicoterapia foi estabelecida antes do início do ensaio e também se mantém até agora, mas é algo em paralelo. Portanto, não era necessário ela estar a acontecer para a Patrícia poder participar no estudo. Foi algo que foi uma decisão tomada entre nós e também com a participação da família da Patrícia. Portanto, é paralelo ao estudo. A cetamina não foi testada como um auxiliar da psicoterapia, nem a psicoterapia como um auxiliar da cetamina. Isto foi estudado num modelo que as pessoas muitas vezes designam um modelo mais médico ou um modelo mais farmacológico. Agora, como é óbvio, qualquer intervenção médica ou farmacológica tem uma componente humana, tem uma componente terapêutica, não é? Que é a componente... A Patrícia poderá falar mais sobre isto, da relação que ela estabeleceu comigo e que eu estabeleci com ela, da relação que ela estabeleceu com as outras pessoas que estiveram a fazer as avaliações, a fazer a supervisão dos tratamentos, enfim, e podemos alargar isto cada vez mais e pensar nos administrativos, que todos já a conhecem, já sabem quem ela é, já me vêm dizer assim, já chegou, não é? Portanto, há toda uma estrutura terapêutica que existe em qualquer intervenção e que também existiu aqui. O que divide aquilo que nós chamamos psicoterapia assistida por qualquer coisa ou tratamento com a cetamina é o quão padronizado isso está e o quão rigidamente estabelecido é. E isso pode não ser necessariamente uma vantagem, porque vamos imaginar que este estudo obrigava à participação num esquema psicoterapêutico e vamos imaginar que por algum motivo a Patrícia não gostaria de o fazer ou não tinha condições para o fazer por algum motivo. Imediatamente ela estaria impedida de fazer o tratamento. Assim não.
Ou até já poderia estar a receber fazer psicoterapia fora.
E já está. E na verdade foi isso que aconteceu. Sim. Foi isso que aconteceu, foi isso que se manteve. Na verdade, a Patrícia iniciou a psicoterapia antes de iniciar o ensaio com um psicólogo que na altura estava na Fundação Champalimaud e que agora já não está na Fundação Champalimaud, e a Patrícia continua a ser seguida por ele. Portanto, é um esquema muito flexível e que é um esquema muito real life, não é? Uhum. É assim que as coisas acontecem na vida real.
Sim. Também gostava de saber, Patrícia, quais são, ou o que é que sentias após a administração da cetamina? Quais são os efeitos, não só no imediato, como nos dias a seguir ou nas semanas seguintes?
Eu, depois da administração, é uma sensação que não consigo descrever, porque não me senti em mim. Ou seja, como eu sou uma pessoa ansiosa e penso em mil e coisas ao mesmo tempo, não sentia nada, não pensava, não... Parecia que, pronto, estava finalmente em paz, porque não havia os meus pensamentos, não ficava ansiosa.
Não tinhas pensamentos intrusivos?
Não, nada. Acho que foi uma sensação que eu não consigo descrever, principalmente no princípio, que era uma sensação nova, porque eu estava habituada a sentir-me mal, estava habituada a ouvir os meus pensamentos, menos... Bom, estava habituada a estar muito nervosa, ansiosa, e no momento não sentir nada e pronto, conseguir tirar um certo peso de cima de mim é uma coisa impressionante e até mesmo quando voltava a ter os sentimentos ia para casa mais leve e uma diferença enorme. E parecia outra pessoa.
Esta descrição que a Patrícia está a fazer dos efeitos mais agudos não se verificaram de forma tão rápida como estão agora aqui a ser descritos por ela, do ponto de vista da redução dos sintomas nas escalas, que na verdade demoraram um pedaço mais. Nós tivemos ali um momento, recordo-me, em que chegou a estar em causa a continuidade da participação da Patrícia no estudo, porque o efeito na redução dos sintomas não foi imediato e muito robusto. Aconteceu umas semanas, um mês e tal, depois, e isto está enquadrável dentro do estudo, portanto foi os resultados deste estudo que vão ser disponibilizados em breve sustentam isto, que há uma continuidade de efeitos que se vão acumulando no tempo, mas é curioso que há também algum benefício subjetivo que é retirado do imediato, ou pelo menos que foi retirado no caso da Patrícia. Mas do ponto de vista quantitativo, vestindo o meu chapéu de investigador clínico, o efeito clínico, no caso da Patrícia, verificou-se ao fim de bastantes administrações de tratamento.
Mas este efeito imediato que a Patrícia descreveu também está descrito na investigação.
Sem dúvida. Mas na prática, aquilo que é importante para nós é um efeito consistente e mantido e sustentado no tempo, não só na redução dos sintomas, mas também na funcionalidade, na qualidade de vida, e foi isso que se foi, de facto, observando de forma muito clara na Patrícia e em muitos outros participantes no mesmo estudo, em que houve efeitos positivos do fármaco experimental, neste caso a cetamina.
Uhum. Se calhar, nesta fase, convém explicar um bocadinho melhor o que é a cetamina. Portanto, perguntava-lhe, Dr. Albino, o que é ou que substância é esta e o que é que se sabe sobre a eficácia no, uhum, no tratamento da depressão?
Portanto, a cetamina é um fármaco que foi inspirado na cetamina, portanto, digamos que é um filho da cetamina e ambos são antagonistas de um receptor que existe nos neurónios no nosso sistema nervoso central, que são os receptores do glutamato, e nomeadamente um subtipo que é o receptor NMDA. E não vou dizer o que é que significa este acrónimo, senão nunca mais daqui saíamos.
Mas são anestésicos, em primeiro lugar.
A cetamina
é um anestésico.
Foi aprovada e existe regulamentarmente nos hospitais como um anestésico, e é utilizada como um anestésico. É um anestésico muito seguro, portanto é utilizado em crianças, é um anestésico também utilizado na medicina veterinária.
Com propriedades psicadélicas, é assim que pelo menos isso normalmente é descrito.
Isso é uma descrição mais recente.
Pois.
Portanto, a descrição clássica do efeito da cetamina é que tem efeitos dissociativos, portanto uma certa separação entre mente e corpo, e esse efeito subjetivo, que é um efeito de alteração da qualidade da consciência, tem vindo a ser aglomerado ao que descrevemos como efeitos psicadélicos, que tipicamente ou classicamente eram mais descritos num outro grupo de fármacos, que são fármacos com um efeito de estimulação de receptores da serotonina. Claro que o cérebro e os neurónios, em última análise, não se importam particularmente como é que nós lhes vamos mexer. Portanto, nós podemos ter efeitos similares do ponto de vista subjetivo e do ponto de vista de efeito terapêutico mexendo em diferentes elementos farmacológicos. E aparentemente poderá ser isso que acontece com um antagonista dos receptores do glutamato e com outros fármacos como LSD, psilocibina, que que estimulam os receptores da serotonina. Portanto, voltando à pergunta original, a escetamina é, de algum modo, um derivado da cetamina? Também poderia explicar isso em termos mais precisos do ponto de vista farmacológico, mas acho que isso não faz absoluto sentido. Portanto, foi um derivado que foi desenvolvido pela indústria farmacêutica para poder ter um produto para desenvolver, não é? Um dos elementos que foi desenvolvido para a utilização mais pragmática do fármaco foi converter a cetamina, que é utilizada e cujos efeitos estão mais reconhecidos com a administração endovenosa, para um produto que é administrado por via nasal. Intranasal. E, portanto, a Patrícia, quando participou neste ensaio e fez a administração da cetamina, era ela própria que administrava o fármaco no seu nariz. E, portanto, não há invasão, não há agulhas, não há... torna as coisas mais simples. Perante este novo fármaco, com esta nova forma de administração, a companhia que estudou este tratamento fez uma série de ensaios, começando por os maiores ensaios, começando por ensaios controlados por placebo, portanto, essencialmente, ter um grupo de pessoas com a doença e, aleatoriamente, uma pessoa era tratada com a cetamina, outra pessoa era tratada com um placebo, administrado exatamente da mesma forma. Aqui há um enorme desafio, como é óbvio, que é estes efeitos subjetivos que existem com a cetamina e com a cetamina dificultam muito que nós possamos fazer a ocultação. Não é? Portanto, na maior parte dos ensaios com fármacos, nós tentamos ocultar as coisas, que os doentes não consigam saber imediatamente onde é que estão, em que grupo estão. E isto é um problema neste domínio, isso é um problema, porque as pessoas passam a saber automaticamente, há um grande número de pessoas que passam a saber a que grupo é que foram atribuídos.
Como é que passam a saber? Tem a ver com a via da administração?
Os primeiros ensaios eram, a pessoa administrava mesmo um dispositivo intranasal, mas não tinha lá a cetamina. Portanto, tinha de facto um placebo. Só que esse placebo não causou efeito subjetivo agudo. Portanto, o efeito dissociativo ou psicadélico, o que lhe queiramos chamar.
Sim, no imediato era possível perceber que aquilo não era a cetamina.
Há um grupo de pessoas, e um grupo de pessoas significativo, que percebe imediatamente se está com a cetamina ou se está com o placebo, e isso é um problema.
Mas esses estudos que foram feitos, que está a referir, que resultados é que...
Tiveram uma diferenciação significativa na redução de sintomas depressivos entre as pessoas que receberam a cetamina e as pessoas que receberam placebo. E depois outros estudos que foram feitos depois disto fizeram uma outra coisa que é muito típica também atualmente nos estudos farmacológicos neste domínio, que é tratar um conjunto de pessoas e aquelas que melhoram depois a uma certa altura são convertidas em placebo de uma forma aleatória e cega. Portanto, a partir de uma certa altura, o dispositivo passa a ter um placebo para ver se é importante continuar os tratamentos no tempo ou se, atingida a melhoria, se essa melhoria é sustentada independentemente de administrações continuadas do fármaco. E essa segunda fase de estudos foi também positiva, teve também muito sucesso. Porque, muito sucesso do ponto de vista da eficácia da administração continuada do fármaco. Porque, obviamente, o ideal era que, depois de melhorar, a pessoa não precisasse mais tratamento nenhum. Mas não foi isso que foi demonstrado nos...
Ou seja, ao fim de algum tempo a eficácia, como se sabe, diminui...
As pessoas que passavam para placebo recidivando, iam voltando a ter sintomas.
Mas essa eficácia mantinha-se em que níveis e durante quanto tempo?
Portanto,
com a cetamina?
Mantendo a cetamina, os estudos prolongaram-se até aos 2 anos. Portanto, demonstraram...
Mas com uma redução gradual da eficácia, certo?
Não nos doentes que tinham cetamina. Portanto, os estudos que, no fundo, o que é que fizeram? Tinham alguns doentes que mantinham a cetamina ao longo do tempo, outros que eram passados para placebo, e aqueles que se mantinham sobre a cetamina mantinham-se bem de forma sustentada. E foi isso que nos trouxe agora ao desenho deste último estudo, cuja publicação está para muito breve, em que, no fundo, o que é que se fez? Assumiu-se esta questão de haver uma perda de ocultação e fez-se um ensaio aberto. Portanto, não houve nenhuma ocultação à Patrícia sobre a que tratamento é que ela ficou atribuído. Não é? Ficou atribuída à cetamina e a Patrícia sabia disto. E se tivesse sido aleatorizada para o outro braço do estudo, que era um tratamento com fármaco com propriedades antidepressivas convencionais, que é a quetiapina,
Que é um antipsicótico.
É originalmente um antipsicótico, mas para o qual há evidência de eficácia antidepressiva em doentes que não responderam aos antidepressivos mais clássicos.
Eu tinha essa dúvida, de acordo com aquilo que sei do estudo. Porquê comparar com a quetiapina?
Vamos já lá, pode ser?
Sim.
Portanto, se ficasse nesse braço, também sabia que estava nesse braço. Portanto, assumiu-se a perda da ocultação, as pessoas foram aleatorizadas para um braço ou para o outro e foram mantidas durante um período longo, neste caso acima de 6 meses, para perceber quais eram as diferenças que se encontravam. Portanto, é um ambiente parecido com aquele que nós vamos encontrar na vida real quando tratamos doentes. Portanto, nós não ocultamos coisas, não damos placebos. E aqui, mais uma vez, o que é que se verificou? Verificou-se uma eficácia maior, uma eficiência de tratamento maior com a cetamina do que com a quetiapina. E níveis de segurança que são sobreponíveis, apesar de haver mais abandono do tratamento com quetiapina do que com a cetamina.
Porquê?
Não é muito claro, mas pode ter a ver com perda de eficácia, não é? As pessoas podiam abandonar aquele tratamento porque não estavam a sentir benefício dele, pode ter a ver com alguns efeitos laterais, pode ter a ver com efeitos laterais, sim. Portanto, nestes estudos feitos pela indústria farmacêutica, os efeitos dissociativos ou psicadélicos, o que lhe queiramos chamar, eram classificados como efeitos laterais. Portanto, naturalmente, tínhamos mais efeitos laterais em absoluto nas pessoas que fizeram a cetamina, porque de 15 em 15 dias tinham estes efeitos, mas esses efeitos não pareciam levar a um maior abandono do tratamento, portanto, pareciam ser bem tolerados.
Já agora, quais são os efeitos secundários da cetamina? O que é que está identificado?
Que nos preocupa tem a ver com efeitos na tensão arterial, na pressão arterial. E, portanto, pessoas que não tinham valores dentro de determinados limites de normalidade para a pressão arterial não podiam participar no estudo, teriam que tratar a tensão arterial antes de ser, a hipertensão arterial antes de ser admitidos. Isso é um dos que nos preocupa. A segurança cardiovascular é um elemento fundamental para qualquer fármaco.
Tal como noutros psicadélicos também, a questão, sim, da pressão arterial é um fator de exclusão, não é?
É um problema comum a vários outros psicadélicos, de facto. E depois os efeitos laterais mais frequentes, porque este não era o mais frequente, mas era um dos que nos preocupava mais, são estes efeitos dissociativos ou psicadélicos, o que lhe queremos chamar, portanto, estes efeitos agudos, que diferentes doentes até os classificavam de forma diferente. Havia doentes que se queixavam de tonturas, de alterações de equilíbrio.
Porquê é que esses efeitos mais psicadélicos, não é, como está a descrever, são considerados negativos?
Não é negativo, são efeitos laterais. Os efeitos laterais são efeitos do fármaco que não aqueles que nós estamos à procura. Nós, quando oferecemos um tratamento antidepressivo, não estamos à procura de efeitos psicadélicos, estamos à procura de redução dos sintomas da depressão. Não é? Portanto, são classificados como efeitos laterais no sentido em que não são os efeitos desejados do tratamento. E depois temos que perceber, quando esses efeitos ocorrem, que problemas é que eles nos trazem. Portanto, nós temos mais efeitos laterais nos doentes tratados com escetamina, mas esses efeitos laterais, pelo menos nos estudos que foram feitos até agora, não são efeitos laterais que levem a que os doentes abandonem o tratamento mais do que um tratamento alternativo que lhes foi oferecido no estudo.
Até podem, ou enfim, eventualmente retirar algum benefício disso, ou também não é
eventualmente
isso que se,
mas isso não foi estudado, não é? Portanto, obviamente, se me disser que me conseguem arranjar um fármaco com a mesma eficácia da escetamina, mas que não tem estes efeitos, e eu digo-lhe que acho que isso é um bom negócio. Porquê que isto é um bom negócio? Porque a Patrícia, quando vai fazer estes tratamentos, tem que ficar sob vigilância durante 2 horas, também porque estes efeitos ocorrem. Portanto, se nós conseguíssemos ter um tratamento que não tivesse estes efeitos, em última análise até poderíamos começar a considerar a possibilidade destes tratamentos poderem ser feitos no domicílio. Isso é uma enorme vantagem. A verdade é que isso ainda não existe. E depois penso que parte da pergunta que me está a fazer resulta do domínio da psicoterapia assistida por psicadélicos conceptualizar o efeito psicadélico como uma parte do tratamento, como um mecanismo do tratamento.
Sim, é aquela questão que que se fala muito da administração de alguns psicadélicos estar associada a uma maior plasticidade do cérebro, uma maior abertura. Ou seja, aqui no caso, a cetamina não é isso que se procura.
Tudo isso é ao nível do conceito. Tudo isso é conceptual, não é empírico. Ou seja, nós não sabemos sequer se os efeitos psicadélicos, do ponto de vista dos efeitos subjetivos que são reportados, têm os mesmos mecanismos que os efeitos da alteração da plasticidade neuronal. É possível que sejam os mesmos mecanismos, mas também é possível que sejam distintos. O que é que eu lhe estou a tentar dizer? Que não é de todo claro que os efeitos psicadélicos subjetivos sejam necessários para obter o efeito terapêutico. É possível, mas isso não é claro. No entanto, há um certo domínio da investigação nesta área que trabalha com base nesse preceito de que provavelmente estes efeitos são importantes do ponto de vista mecanístico. E isto não quer dizer que para doentes individuais isso não seja sentido ou conceptualizado dessa forma. Mas do ponto de vista geral, não temos evidência suficiente para poder defender essa ideia.
Uhum. Só ficou por esclarecer aquela questão da quetiapina. Porque então, comparar com a quetiapina?
A maneira de olhar para isso é perceber qual era o diagnóstico que estava a ser proposto neste ensaio. O que é que nós estávamos a tratar? Nós estávamos a tratar um conceito que a EMA, a Agência Europeia do Medicamento, tem suportado muito, que é o conceito da depressão resistente à medicação.
Sim, que já foram experimentados dois fármacos diferentes e não houve resultados.
Dois antidepressivos convencionais, tipicamente fármacos do estilo dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina ou outros. Portanto, a maior parte de medicamentos que atuam na serotonina. Quando dois desses medicamentos foram tomados em doses e durações suficientes e não se obteve um benefício suficiente, então nós dizemos que temos um episódio de depressão resistente à medicação ou de depressão resistente. E era esse o diagnóstico que se estava a tratar neste ensaio. E o objetivo era testar este novo tratamento em comparação com um tratamento que já estivesse aprovado para o mesmo diagnóstico. O problema é que não há nenhum. Não há, na Europa, nenhum tratamento que esteja aprovado do ponto de vista regulamentar
para
tratar a depressão resistente.
Porque a quetiapina já é uma, enfim, digamos, uma terceira opção ou quarta opção.
Estou quase a chegar lá. O que temos mais próximo é a quetiapina. A quetiapina de libertação prolongada está aprovada para o tratamento de episódios de depressão que não responderam a pelo menos um tratamento antidepressivo. É esse o detalhe interessante. É, a quetiapina tem aprovação para o que nós chamaríamos talvez depressões difíceis de tratar. E portanto era o melhor comparador que nós tínhamos em relação ao mercado regulamentar europeu. E foi por isso que a quetiapina foi que foi escolhido. Porque não outro, um terceiro, ou um quarto, ou um quinto antidepressivo? Porque na prática não temos essa aprovação feita para esse tipo de abordagem, por um lado. E por outro lado, porque a enorme maioria dos estudos que têm vindo a ser feitos neste domínio têm demonstrado que as taxas de remissão, quando utilizamos essa abordagem, portanto, outros antidepressivos a seguir ao segundo,
são
muito baixas. Portanto, as taxas de remissão são muito baixas. E, portanto, parecia um estudo quase redundante. E, na verdade, também agora nos últimos dias foram publicados outros estudos fazendo o que se chama uma comparação indireta. Portanto, em vez de fazer um ensaio tal como aquele em que a Patrícia participou, em que os doentes são aleatorizados para um sítio ou para o outro, que é a forma mais cientificamente robusta de procurar evidência farmacológica, o que se fez foi uma comparação indireta. Dizendo assim, o que é que nós sabemos sobre a eficácia dos tratamentos que se fazem para a depressão resistente no mundo real? E o que é que nós sabemos dos ensaios que foram feitos até ao momento com a cetamina? E comparar as duas coisas. E aí é também muito evidente que este seria provavelmente um ensaio que iria necessariamente demonstrar uma maior eficácia da esquetamina. Portanto, escolheu-se uma opção que regulamentarmente faz sentido, em que haveria uma maior probabilidade da esquetamina falhar, mas não falhou.
Ok. O potencial terapêutico dos psicadélicos na saúde mental é cada vez mais reconhecido a nível internacional e em Portugal também vai fazendo o seu caminho. Mas têm sido levantadas várias questões, nomeadamente em relação à regulamentação destas substâncias. Por exemplo, como aqui já foi referido, há vários hospitais e clínicas privadas a disponibilizar terapias com a cetamina, mas têm-no feito de uma forma pouco uniforme, ou seja, cada hospital ou cada clínica é que define o tipo de metodologia ou procedimento. Que aspectos têm de ser regulamentados e em que sentido?
Portanto, a cetamina, como um fármaco disponível para anestesia, é um fármaco que está disponível nos hospitais. Portanto, encontra-se. E há uma figura do tratamento off-label, portanto, o tratamento para coisas que não estão no label do medicamento, portanto não estão na informação que nos deve regular quando utilizamos um medicamento, que é utilizado para muitas áreas da medicina. Por exemplo, a pediatria tem imensa utilização off-label de medicamentos porque há muitos estudos que depois não se fazem por questões diversas naquela faixa etária. E a psiquiatria é também uma área onde há muita utilização off-label de medicamentos. A questão aqui é que esta é uma utilização off-label, apesar de tudo, particular. Porque não estamos propriamente a fazer exatamente o mesmo que seja utilizar um antidepressivo que está aprovado para a depressão para tratar uma perturbação de ansiedade. Estamos a utilizar um fármaco que tem uma utilização muito distante daquela que está agora a ser proposta, não é? Com metodologias absolutamente diversas. Portanto, a cetamina, utilizada de acordo com o que está regulamentado, é utilizada em blocos operatórios, por médicos anestesistas, com todo um processo à volta, que é um processo que está bastante bem definido. E aqui, quando estamos a falar na utilização para tratar uma doença psiquiátrica, estamos a falar em doses muito diferentes, administrações por médicos muito diferentes, estamos a falar num contexto absolutamente diverso. E depois temos um outro problema, é que estamos a falar de um medicamento que, além de tudo mais, tem efeitos agudos sobre o estado da consciência e sobre a capacidade de decisão.
Ou seja, os tais efeitos que estávamos aqui...
Os efeitos psicadélicos.
Que estávamos aqui a falar em relação às cetamina.
Exatamente. E que existem com a cetamina e que existem com outros psicadélicos, mas neste caso concreto, que existem em relação à cetamina.
E nós estamos, peço desculpa por interromper, vale a pena esclarecer que estamos a falar sobre a cetamina porque é a única substância psicadélica aprovada para uso clínico.
Isso, é a única que está disponível nos hospitais. Se eu quiser utilizar psilocibina off-label, não tenho hipótese, porque a psilocibina não existe na farmácia hospitalar. Não está aprovada para nada ainda, não é? O facto de provocar uma alteração do estado da consciência e uma alteração da capacidade de decisão não é irrelevante, não é? Porque onde é que nós habitualmente nos hospitais utilizamos fármacos que provocam alterações do estado da consciência? Em blocos operatórios e em unidades de cuidados intensivos. Não é? É aí que nós temos uma estrutura que está preparada para lidar com este tipo de desafio. Não temos esta estrutura inteiramente estabelecida ou montada quando estamos a falar de tratamentos feitos num serviço de psiquiatria ou num consultório de psiquiatria.
Mas que aspectos concretos, então, devem ser regulamentados? A regulamentação deve ser em que sentido ou qual sua proposta neste sentido?
O primeiro ponto é que a utilização de medicamentos fora do seu âmbito regulamentar é sempre difícil e deve ser sempre feita com muito cuidado. Quando esses medicamentos têm propriedades específicas que nós antecipamos vão criar dificuldades éticas muito concretas, como é o caso dos psicadélicos, isso ainda é mais importante. Como é que nós vamos conseguir regulamentar isto? É uma questão difícil, porque as estruturas que estão habituadas a regulamentar o uso do medicamento são estruturas que habitualmente não vão emitir opinião sobre tratamentos que misturem uma componente psicoterapêutica e uma componente farmacológica.
Por um lado, o Infarmed,
por exemplo. O Infarmed não dá opinião sobre intervenções psicoterapêuticas. Não é? E se nós chegarmos à conclusão, como alguns têm vindo a propor, que os tratamentos psicadélicos são particularmente úteis quando feitos num contexto de um tratamento psicoterapêutico, e isto é ao nível de alguns não falarem de tratamentos psicadélicos, mas falarem de terapias assistidas por psicadélicos, como no fundo pondo o psicadélico num elemento secundário e não como o elemento principal do tratamento. Se nós chegarmos aí, eu acho que a questão principal é que estruturas regulamentares é que nós temos que são capazes de lidar com isto. Não é? Como é que estas estruturas vão regulamentar o trabalho dos técnicos que estão a fazer a psicoterapia? Estamos preparados para isso?
Acho que não temos nenhuma estrutura
eu acho
específica
que temos,
para
eu
isso.
Eu acho que não temos, exatamente. E acho que uma parte importante daquilo que deve ser feito para proteger os doentes nestas circunstâncias está no domínio dos profissionais. Não propriamente no domínio do regulador. Apesar de o regulador tem um papel claríssimo e esse papel deve ser sustentado. No uso off-label é que é diferente, é difícil sustentá-lo. Portanto, o Infarmed não regula a utilização off-label.
Ou seja, à partida, neste momento, nunca não terá nada a dizer em relação...
Em relação ao uso off-label, não. Mas isso é o grande elemento protetor de um tratamento que esteja on-label, como a escitalopram. Porque eu sei exatamente o que fazer. Eu sei que doentes vou tratar, claro. Quais são os diagnósticos que estão previstos, quais são as formas de administração, o que é que me é exigido em termos de supervisão e proteção do doente antes e depois e por aí fora. Agora, em relação ao uso off-label, ou particularmente em relação ao uso off-label, eu acho que é muito importante envolvermos os profissionais na criação de uma estrutura que proteja as pessoas e que proteja os tratamentos. Porque não nos podemos esquecer também disso. Se os tratamentos começarem a criar problemas que nós não conseguimos resolver, os próprios tratamentos ficam em causa. E seria dramático se pessoas como a Patrícia passassem a não ter acesso a tratamentos que são úteis. Não é? Portanto, eu acho que proteger os doentes é fundamental, proteger os tratamentos é muito, muito importante. E acho que os profissionais, enquanto pertencentes a profissões reguladas, como os médicos, como os psicólogos, acho que estes neste momento são aqueles que estão mais implicados neste processo, acho que têm que ter um papel para se sentarem à mesma mesa e poderem emitir, no mínimo, recomendações. E, na verdade, isso está a acontecer. Portanto, a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, a que eu pertenço, a Fundação Champalimaud, onde eu trabalho, estão reunidas
para preparar essas recomendações.
Receber as estruturas profissionais, neste momento, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Psicólogos, a Ordem dos Farmacêuticos, e também estruturas éticas, porque isto coloca muitas questões éticas difíceis, e nomeadamente o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, no sentido de produzirem recomendações sobre a utilização de psicadélicos com um intuito terapêutico. Onde é que isto nos vai levar é difícil de dizer, mas este trabalho tem que ser feito, acima de tudo, com grande cautela e com grande isenção. E eu acho que as ordens profissionais estão bem posicionadas para poder fazer esse trabalho.
Patrícia, já aqui falou dos efeitos da escitalopram, tanto no imediato como a longo prazo, mas agora eu gostava de perceber o que é que realmente mudou na sua vida depois de começar a fazer este tratamento, que atividades ou que rotinas recuperou ou que novos interesses ganhou, o que é que mudou e como é que se sente hoje em dia?
Mudou tudo. Mais uma vez, consegui recuperar a comunicação, ou seja, não deixei de me isolar e conseguir falar com os outros. Consegui retomar algumas e alguns hobbies que eu não conseguia fazer.
Tipo quais?
Desporto, ler, ouvir música. E podemos dizer que a música foi uma coisa que também me ajudou imenso. E pronto, consegui expor-me mais, consegui falar mais, consegui voltar a fazer o que realmente gosto.
E estuda e tem sucesso escolar?
Sim, numa conversa que tivemos antes da gravação deste episódio, que eu tive com a Patrícia, ela explicou-me que estava na universidade e aproveito para desejar tudo bom. Chegamos ao fim do nosso tempo. Patrícia, muito obrigada por ter partilhado a sua história e a sua experiência connosco e muito obrigada também ao Dr. Albino Maia pelos esclarecimentos que foram aqui prestados. Na próxima semana estará cá a minha colega Joana Pereira Bastos para moderar uma conversa sobre outro tema da saúde mental. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins e a capa é da autoria de Tiago Pereira Santos. O podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas de Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas online. Siga-nos e diga-nos também que outros temas gostaria de ver debatidos neste programa. Até para a semana.
Esta é a nossa voz. A voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para um melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental, estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Médis.